Expressão Livre DH.
Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Meu nome é Alex Souza.
E eu sou Cecília Belo. Você está escutando o Expressão Livre DH, podcast sobre os direitos humanos de forma simples e dinâmica.
O episódio de hoje é sobre novas formas de trabalho. Assim como a Revolução Industrial provocou muitas mudanças no mundo, a chegada da internet no Brasil por volta dos anos 90 transformou o mercado. Com isso, surgiram novas oportunidades de emprego, trazendo uma maior flexibilidade e autonomia aos trabalhadores. Com o avanço da tecnologia, diversos setores foram impulsionados, criando novas formas de exercer uma profissão.
Home office, o trabalho remoto e o coworking são algumas dessas novas modalidades do labor, que foram aceleradas também graças ao distanciamento social na pandemia de Covid-19. Nesse período, os serviços de entrega de alimentos, remédios e vários outros itens ofereceram muitas vagas de trabalho. O crescimento desses profissionais autônomos, porém, ocorreu de um modo que não foi acompanhado pelos órgãos de regulamentação trabalhista.
A regulamentação trará aos trabalhadores segurança e proteção, como a cobertura em caso de acidente de trabalho, redução da exploração, transparência quanto aos direitos e deveres das partes e impactos econômicos para o Brasil.
Hoje, a legislação brasileira ainda não assegura direitos às pessoas que trabalham com essas plataformas. O Reino Unido já avançou nesse quesito, com a lei da Gig Economy, para proteger os direitos dos trabalhadores de plataformas.
Vamos conferir agora a matéria do repórter Luiz Lima, que relata o cenário atual para quem trabalha como motorista de transporte por aplicativo e a necessidade de assegurar os direitos dos trabalhadores.
Com a rotina agitada, ficou cada vez mais comum pegar o celular para pedir um carro por aplicativo, entrega de comida, supermercado e até farmácia. Com o crescimento da demanda destes serviços, a oferta de trabalho também subiu. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD, divulgada pelo IBGE em 2023, cerca de 1 milhão e 49 mil pessoas trabalhavam por meio das plataformas digitais de serviço. De modo autônomo, o trabalhador fica mais vulnerável, sem os direitos trabalhistas, como o seguro-desemprego e a segurança adequada. Em março, um entregador de aplicativo foi baleado por um policial militar no Rio de Janeiro após se recusar a subir no apartamento do cliente para deixar o seu pedido. Este caso abriu um debate sobre a segurança desses profissionais. Genilson é motorista de aplicativo há 2 anos e conta sobre a falta de proteção ao exercer o seu trabalho.
É realmente difícil, né? Muito difícil mesmo, porque atualmente nós não temos nenhuma cobertura diante de uma situação como essa, né? Muitos colegas são assaltados, são submetidos a um tipo de violência, né? E muitas vezes se vê numa situação de não poder trabalhar. Eu me sinto totalmente descoberto.
Ainda de acordo com a PNAD, nos aplicativos, os trabalhadores realizam em média cerca de 48 horas semanais. A cada hora, o valor é de R$ 8,60, quantia inferior aos motoristas autônomos, que geram em média R$ 11,20. A mesma pesquisa diz que o grau de dependência de motoristas e entregadores é maior aos aplicativos. No mês de março, o governo federal enviou para análise na Câmara um projeto de lei que cria um pacote de direitos trabalhistas para os motoristas de aplicativo. Dentre eles estão a cobertura de custos e a previdência.
O que a gente consegue com essa renda, por exemplo, nesse trabalho de motorista aplicativo, já é um valor muito limitado. Nós temos muitas despesas. Primeiro, a gente utiliza o nosso próprio veículo, né? E em cima disso, nós temos todas as despesas que se geram mediante o uso de um veículo, né? O combustível, a manutenção. Manutenção essa que a gente precisa fazer com muito mais frequência, né? Porque a gente roda muito mais do que infinitamente muito mais do que um motorista que não exerce essa função. Eu acredito que o governo poderia se dar incentivos aos motoristas de aplicativo, por exemplo, na compra de veículos, né? Ao menos nisso iria ajudar bastante, né, a nossa classe.
Sem dúvida, as mudanças de rotina e de trabalho na última década também contribuíram para a precarização do trabalho nesses setores. Assim como o trabalho formal, se faz necessária a valorização da categoria do trabalho autônomo, como os motoristas e entregadores de aplicativo. Luiz Lima, para o Expressão Livre.
Essa reportagem de Luiz é muito importante para que a gente entenda o outro lado também, né, Cecília? Na correria do dia a dia, frequentemente usamos esses serviços e muitas vezes não sabemos a que situações aquele profissional está exposto, rodando a cidade com pessoas desconhecidas dentro do seu carro. Por isso, se faz necessário um olhar mais atento do Estado para garantir condições adequadas de segurança.
Com certeza, Alex. Enquanto cidadãos, precisamos cobrar do Estado as soluções adequadas para que essas pessoas tenham qualidade de vida no trabalho.
Luiz trouxe também o caso que aconteceu no Rio de Janeiro, do entregador que foi baleado por se recusar a subir até o apartamento do cliente. Vale destacar que, segundo Diego Barreto, vice-presidente de Estratégias e Finanças da plataforma iFood, a obrigação do profissional é fazer a entrega no primeiro ponto de contato que existe na residência. Ou seja, nesse caso específico, o trabalhador não tem a obrigação de ir até o apartamento para concluir o serviço. Isso até atrapalha a dinâmica de futuras entregas que o trabalhador tenha para fazer, né, Cecília?
De fato, o trabalhador acaba sendo o lado frágil, sem nenhuma proteção oferecida pela empresa. Podemos perceber que, por ser uma forma relativamente recente de trabalho, é mais do que necessário ouvir os trabalhadores do setor, né, Alex? Entender as demandas e, além de observar a média salarial ou carga horária, preocupar-se com outros fatores igualmente importantes, a exemplo de ambiente seguro e oportunidades de desenvolvimento.
E para a gente se aprofundar ainda mais no assunto, vamos conferir a entrevista de Marcelo Dantas com o professor Luiz Henrique Albuquerque, que vai nos contar sobre os fatores que aumentam a vulnerabilidade desses trabalhadores.
Professor Luiz Henrique, obrigado pela presença. Professor, dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua, mais conhecida como PNAD Contínua, indicam que em 2022, cerca de 1,5 milhão de pessoas trabalhavam por meio de aplicativos de serviço, com mais de 75% trabalhando sem carteira assinada, e apenas 35% contribuem para a Previdência. A impressão que passa é que esses trabalhadores não têm vínculo com a plataforma, com a empresa do produto que vai transportar, seja um alimento, seja algum outro item, nem com o consumidor final. Como é que essa possível ausência de vínculos implica na garantia ou não de direitos do mundo do trabalho aqui no Brasil?
Muito obrigado pelo convite, para que a gente possa tratar de um assunto que está na ordem do dia, né? Está na ordem do dia, né? Nós vemos aí pela imprensa em geral. E recentemente, né, o atual governo enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei que trata da questão da regulação de um tipo, né, de trabalho quando você depende de alguma plataforma, que é aquele de transporte de pessoas. Não foi incluído o transporte feito de alimentos, seja por moto, seja por bicicleta. Isso vai ficar a cargo do Congresso, se vai ou não incluir, né, para que esses trabalhadores possam, né, entrar também um pouco na esfera da proteção, pelo menos previdenciário e trabalhista.
E também essa perspectiva de não ter vínculos, ela implica na diferenciação do que é trabalho e do que é emprego?
Sim, exatamente. Veja, o trabalho no sentido amplo, as pessoas trabalham desde a transformação do homem, né, que se desenvolveu daquela espécie símia, foi através do trabalho. O trabalho teve um papel fundamental na transformação de uma espécie símia em o que nós somos hoje. Foi fundamental, né, essa questão. Uma das coisas fundamentais foi o trabalho, ou seja, a troca de energia. O trabalho é a troca de energia, é a realização de transformação. Esse trabalho, ao longo do tempo, ele foi apropriado, né, pelo poder econômico, pela chamada burguesia, que era assim mais conhecida nos séculos anteriores. Hoje é chamada de mercado, né, elite ou qualquer outro nome que queira se dar, empresariado, etc., que se apropria do trabalho para a acumulação da riqueza. Isso é a base do capitalismo, né? Até hoje isso não ainda se modificou. O que nós temos é conquista por parte dos trabalhadores. Nós tivemos o século XVIII, o século XIX como séculos de lutas revolucionárias. Você tem o próprio século XX com muita transformação, até que você tem aquela disputa política internacional entre o socialismo e o capitalismo, o qual pelo menos até o presente momento, o capitalismo saiu melhor nessa contenda. Então, saiu vitorioso. Aí, o que é que nós temos? A relação de emprego. A relação de emprego ela só foi possível no sistema capitalista, no sistema feudal, nobre, etc. Não era possível. Então, você tem aí a relação de emprego. É onde existe uma pessoa que compra a força de trabalho, que é vendida por outra. Só que tem um detalhe. O vendedor não determina o preço. Quem determina o preço é quem é proprietário dos meios de produção. Então, aí nesse impasse, como um precisa de sobrevivência, aceita, né, as regulações que existem. Então, foi preciso muita luta para ter salário mínimo, jornada de trabalho, etc. Já quem trabalha não vai estar nessa relação, né, entre o tomador de serviço, chamado empregador, e o empregado. A pessoa que trabalha, ela pode trabalhar de maneira autônoma, aí nós temos exemplos profissionais liberais, advogados, médicos, etc., ou de maneira subordinada, que seria o empregado. Né? Os entregadores, muitas pessoas que vendem pipoca, vendem confeito, que hoje se fala em microempresários, mas na realidade são trabalhadores que não conseguem, né, com raras exceções, pular dessa faixa, porque isso não é normal no sistema, e são trabalhadores. Existem aqueles trabalhadores também, que também trabalham por conta própria, e, por exemplo, pedreiros, marceneiros, etc. Né? Então, esse tipo de trabalho, ele não é alcançado pela legislação trabalhista, mas já é alcançado pela previdenciária, já que eles podem se inscrever e pagar e contribuir e ter aqueles auxílios em caso de acidente ou doença do trabalho, né, poderão ser protegidos, até mesmo algum dia pode ser que se aposente, né, porque nas novas regras, né, dificilmente alguém vai se aposentar que tenha entrado na nova regra e colocada, a não ser nessas hipóteses. Então, evidentemente que o trabalho, o trabalhador, é um ato geral. A relação de emprego está dentro da questão do trabalho. Então, as pessoas que trabalham por conta própria, assim o fazem. Então, na modernidade recente, aparece o trabalho em plataformas, o qual você se vincula a uma plataforma, mas não no sentido de uma relação de emprego já conhecida de forma que visivelmente se consegue perceber. Contudo, o seu trabalho, ele há uma certa subordinação em relação à plataforma, já que a pessoa só trabalha se a plataforma assim o permitir. Contudo, esses trabalhadores, eles não têm nenhuma proteção, né? No caso nosso principalmente, não tem nenhuma proteção. Por exemplo, se ele não pagar por conta própria a previdência, ele, se vier a sofrer um acidente, não poderá ter nenhum auxílio, a não ser o SUS, mas aí é saúde, é questão de saúde, não é uma questão de precisar de um apoio cujo os outros empregados têm ou outros trabalhadores autônomos têm. Mas como ele depende da plataforma para trabalhar, então aí gera uma certa dependência. O trabalhador empregado, ele tem dependência do empregador, certo? Está lá previsto isso, a dependência. Na plataforma também há uma dependência. Contudo, se diz que não há, que é para justamente não assumir nenhuma responsabilidade social com a sociedade. Porque o que as plataformas, os empresários que são os proprietários das plataformas, eles não assumem responsabilidade social alguma. Veja que no Brasil, no início da mais famosa plataforma, não tinha nenhuma limitação de tempo de trabalho. Então, se trabalhava 14, 18 horas ali como motorista, o número de acidentes também aumentou, né, desse tipo de trabalho. Veja, trabalhar 14, 18 horas sem nenhum controle, isso acontecia no século XIX. Só que era o empregado, o patrão e o proletário, que trabalhava 18 horas. Aí no Brasil se antecipou e tem hoje 12 horas, existe um limite de 12 horas contínuas, né, para quem trabalha na plataforma de transportar pessoas. Então, essa é uma realidade. Veja que você não está mais no século XIX, mas estaria trabalhando como no século XIX.
Vou pegar um ganchinho nessa sua resposta, que eu tinha elaborado aqui uma pergunta justamente sobre essa perspectiva da sobrecarga de trabalho, né? Que é comum quando a gente está utilizando esse tipo de serviço, a gente notar que os trabalhadores têm várias queixas dos aplicativos. Seja a falta de suporte dado a compostos básicos, é a própria insegurança de ter o carro, a bicicleta, a moto sendo danificado, sendo roubada, e um excesso de trabalho que os coloca em risco. Afinal, exaustão e direção nunca é uma boa combinação. O que é possível, então, desses trabalhadores estarem exigindo dessas grandes empresas? E algum respaldo no campo da legislação trabalhista?
Atualmente, na legislação trabalhista CLT, você não tem respaldo. Não existe nada que possa, né, a gente, do ponto de vista apenas da relação, observando apenas o fato, algum tipo de aplicação. Previdenciária também, certo? E é, inclusive, por isso que no projeto de lei prevê, né, a possibilidade, já que ainda não é lei, de que haja uma contribuição previdenciária, né, tanto por parte da plataforma como do próprio trabalhador. Evidentemente que no início dessas plataformas se divulgava aquela ideia de que quem ia fazer parte dessas plataformas eram as pessoas que iam complementar a renda. Hoje não há essa ideia. Hoje a grande maioria, né, não é complementação de renda, é sobrevivência. E a sobrevivência, essa limitação que se deu de 12 horas, ela não tem respaldo na legislação CLT, porque não é relação de emprego. É mais na questão da própria exaustão, né? Mas mesmo 12 horas é um tempo grande. No caso da plataforma, não há essa alternância, certo? Não há revezamento, não há... É a própria pessoa lá todo dia, se for o caso, ela trabalhar 12 horas. É evidente que alguém vai dizer, ah, não, mas ele trabalha se quiser. Mas acontece que hoje a renda não é mais de complementação, é de sobrevivência. Então, eu preciso trabalhar 12, aquele trabalhador precisa trabalhar 12 para tentar aí durante uma semana ter alguma sobrevivência. Muitos vão dizer, ah, mas eu consigo, etc. Mas não é um indivíduo, ele tem que entender a coletividade. Esses fatos que você citou, como os riscos de acidentes, etc., é grande. Até mesmo de furtos, etc. Se viu recentemente aqui, num bairro aqui de Recife, até vídeos do entregador de alimentos ver sua bicicleta ser roubada, né? Então, isso acontece no país todo. Então, esse trabalhador, ele hoje não tem nenhuma amparo, a não ser que ele tenha a possibilidade de pagar um seguro, etc. Mas, veja, que seguro não impede que aconteça fatos, né? O seguro age posterior ao fato, uma reparação, talvez, ou uma diminuição de gastos, né, em relação a ter que consertar, etc. Então, há uma acumulação muito grande. E esses trabalhadores estão sem nenhuma proteção. Previdência, gente, não é só um problema de aposentadoria, mas é doença de trabalho, é acidente de trabalho, e que a pessoa precisa, às vezes, passar um tempo afastado e vai, aí, por ter contribuído, vai ter essa proteção mínima durante algum período, certo? Os atuais trabalhadores, a não ser aqueles que tenham condições, não por causa do resultado do trabalho, mas por uma realidade, de pagar a previdência, esses têm. E os outros, a grande maioria? Né? A grande maioria não tem. E como se expandiu muito também nessa questão da entrega de alimentos e produtos em geral, devido às modernidades de você poder comprar pela internet, etc., isso também tem implicado em outras questões. Mas a principal ainda é a de transporte de passageiros e a de moto. E bicicletas são essas três para entrega de produtos adquiridos ou alimentação adquiridas pela internet, né, ou diretamente lá na empresa. Então, isso tem gerado que eles não têm nenhuma proteção. Então, por isso que é necessário, né, haver algum tipo de proteção. O caminho da discussão é essa, é a do Congresso, não há outro caminho, certo? Então, o projeto de lei enviado pelo governo, isso provoca que essa pauta entre na ordem do dia.
Essa possível cobertura seria ou não seria, por exemplo, um regime de carteira assinada para esse tipo de trabalhadores? Porque essa mesma pesquisa do IBGE ela também aponta que, em média, eles têm uma jornada de 46 horas por semana, um rendimento médio de pouco mais de R$ 2.600, mas quando vai para a ponta do lápis, né, precisa arcar com o custo do combustível, com a manutenção do veículo, alimentação, não tem férias, não tem 13º. Muitas vezes de veículos nem é deles, né? Às vezes é comum a gente ver até um entregador de bicicleta tá utilizando aquelas bicicletas de aluguel. Então, o que num primeiro momento pode parecer vantajoso, na verdade pode acabar para uma situação de endividamento. E a gente tem hoje uma campanha dita, uma campanha não dita, que romantiza muito esse tipo de trabalho, né? Como se você é seu próprio patrão, só depende de você para você ficar rico. E acaba cobertando todas essas questões de superexploração e até de endividamento. A minha pergunta é se há uma possibilidade, ou por esse projeto ou por outro, de assinar carteira de trabalho, e se sim, ela seria um caminho que poderia ajudar nessa garantia desses direitos?
A questão da romantização leva àquela ideia, né, de que você, trabalhando por conta própria, você vai chegar em algum lugar. Né? Obviamente alguém vai furar a bolha, mas não é uma regra. Trabalhar por conta própria não significa acumulação de riqueza, né? Ou acumular riqueza. Pode ser que alguém consiga, mas isso são casos que não é regra geral. A regra geral é que no trabalho por conta própria você tem uma sobrevivência. Essa é a primeira questão. Então vai sobreviver? Vai. A duras penas? Vai, mas está sobrevivendo. Isso a gente vê na grande maioria das atividades de profissionais liberais, autônomos, etc. Se tenta, né, dizer que, pô, não há uma dependência, do ponto de vista jurídico, né, não haveria uma relação de emprego. Aí é uma discussão se há ou não a dependência, já que só trabalha se a plataforma liberar. Se a plataforma não liberar, a pessoa não trabalha. A plataforma exclui pessoas. O custo é muito alto, já que, por exemplo, no caso de automóveis, é alta, não é barato. No caso de moto, também não é tão barato. E tem essa questão de aluguéis. Já existem hoje pessoas que são contratadas de pessoas que têm inscrição na Uber. O projeto de lei, ele não procura criar, né, um amparo como na CLT. A ideia não é essa. Até porque teria, inclusive, muita dificuldade de aprovação. Porque uma parte das pessoas que trabalham em plataforma de toda maneira, tem essa ilusão de que está trabalhando por conta própria, até quando começam os gastos maiores com os custos, etc. Né? Mas tem. Outra, existe uma resistência, porque no mundo todo, na grande maioria dos países onde tem, não é relação de emprego. Mas também outros países têm discutido isso, como Inglaterra, até o próprio Estados Unidos tem discutido, mas lá é complicado porque as legislações são estaduais, etc. Né? Então, mais é mais difícil. Mas na Inglaterra tem discutido essa questão. O Brasil entrou na discussão e poderá ser uma referência até. Se o Congresso Nacional, com um projeto de lei enviado pela Presidência da República, a partir dali, pode ser que aí saia-se, né, com uma orientação legal que possa servir até como parâmetro em outros países. Há essa perspectiva também. Agora, na atual situação da nossa legislação trabalhista, eles não estariam sendo alcançados dentro de uma visão em que não haveria uma subordinação do trabalho. Eu entendo que há uma subordinação, porque a partir do momento que alguém pode definir seu trabalho ou não, não é um problema de horas, não é isso, é definição de dependência para trabalhar. Então aí haveria, é diferente do propriamente autônomo, que ele trabalha por conta própria e depende que exista clientes ou não. Isso é outra coisa, mas não é o trabalho. O trabalho ele pode fazer, ninguém vai interferir no trabalho dele. Mas no trabalho de plataforma há uma interferência. É muito semelhante ao artigo 83 da CLT, que se referia do empregado em domicílio, que hoje chama home office. Apenas o nome mudou, mas é algo muito antigo, já é muito antigo, apenas muda o nome e a forma que hoje a gente tem tecnologia. Mas aquele ali, previsto na CLT, no artigo 83, e você faz uma interpretação mais ampla, inclui, então evidentemente que é uma relação de emprego. Nas plataformas existe uma maior dificuldade de se precisar a relação de emprego por causa desse tipo de controle mais aberto. Então não significa transformação desse trabalho já em CLTista.
Professor, a gente agradece, né, pela sua presença. Marcelo Dantas, para o Expressão Livre DH.
Através da fala do professor, foi possível ter uma ideia maior dessa realidade. Atualmente, as empresas definem todos os critérios de prestação de serviços e possuem pouquíssimas obrigações sociais. Por exemplo, as plataformas não se comprometem a promover o desenvolvimento sustentável ou a fomentar a educação e sequer são obrigados a ofertar e garantir vagas para pessoas com deficiência.
É impressionante a carga horária que esses profissionais cumprem, né, Cecília? O professor citou que pode chegar até 18 horas por dia. Tudo isso sem dar o descanso devido que o corpo precisa.
De fato, Alex, é assustador e também perigoso. Uma jornada de trabalho desumana. E para trazer os aspectos jurídicos do tema, agora a gente vai conferir o quadro Dialogando, com o advogado, professor e cientista político Manuel Moraes, coordenador da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara. Dialogando.
O fenômeno das plataformas, né, que chama-se hoje a uberização, o fenômeno da uberização das relações de trabalho, consiste em graves violações de direitos humanos no sentido de garantia da dignidade do trabalhador. Muitos aplicativos não têm direitos trabalhistas reconhecidos, como 13º, férias remuneradas. São, de fato, autônomos que ficam subordinados ao tempo da demanda e sem nenhum tipo de suporte para o seu trabalho. Evidentemente que isso cria ambientes de extremo estresse, alto índice de vulnerabilidade, a falta de acesso a banheiros públicos ou mesmo nos estabelecimentos privados, a falta de condições básicas para que, se acidentado estiver, possa entrar no INSS e, consequentemente, garantir seu sustento durante esse período que não está trabalhando. Sem falar de jornadas excessivas, que cria na pessoa um ambiente, uma situação quase análoga, não é, a um estresse de uma pessoa que não tem as liberdades, garantias que nós conquistamos no mundo do trabalho. Então, a uberização é um risco à saúde pública, é um dano à saúde do trabalhador, por todos os motivos que eu falei, e evidentemente tudo isso enseja em grave violação. É preciso, e hoje já existem projetos de lei que visam uma melhor regulamentação, como também precedentes no Judiciário Federal, que visam dar a esse trabalhador uberizado, trabalhador uberizado, condições mínimas, não é, direitos fundamentais nas relações de trabalho que permitam uma melhor garantia da dignidade humana desses serviços, que são, sem dúvida nenhuma, cada vez mais amplos, necessários à sociedade, mas que, por conta de sua importância, a sociedade também precisa se dedicar ao interesse público da proteção do trabalhador nessa relação de trabalho.
A fala de Manuel revela que existe sim uma precarização do trabalho para quem atua nos aplicativos. Embora a condição do trabalho seja autônoma, a empresa não pode se ausentar totalmente de responsabilidades.
Manuel também traz o aspecto da exaustão e até a falta de acesso a banheiros durante a jornada de trabalho. Isso é bastante impressionante, porque não é um ponto discutido. Já aconteceu um episódio comigo, Cecília. O motorista de aplicativo foi me levar em casa e pediu para usar o banheiro. Ele relatou que estava me pedindo por eu ser homem, pois a corrida anterior à minha tinha sido com mulheres, e ele ficou sem jeito de pedir a elas para usar o banheiro.
Realmente, Alex, são coisas que a gente acaba não pensando enquanto apenas consumidores. E agora, a gente vai para o quadro Beabá da Mídia com a educomunicadora e coordenadora do curso de jornalismo da Unicap, Andréa Trigueiro.
Andréa, obrigada pela presença.
Eu que agradeço.
Você acha que a mídia contribui na busca dos direitos desses trabalhadores?
Não, eu acho que a mídia não contribui se a gente levar em conta que são direitos de trabalhadores que não são discutidos amplamente. E olha que a gente usa esses serviços amplamente, não é? A gente, a partir do confinamento, passou a utilizar os serviços de entrega, de carro, etc. Muito mais, né? E esses trabalhadores estão no nosso dia a dia, na nossa rotina, e a gente não fala dos problemas trabalhistas que eles vivem, porque a mídia não fala sobre isso de uma forma muito propositiva. A gente escuta quando há uma mobilização, um projeto de lei, uma paralisação, coisas factuais, mas a gente, no dia a dia, a gente não fala. Se levar em conta que o Código de Ética dos jornalistas diz que é nosso dever defender os preceitos contidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e em outro trecho, esse mesmo Código de Ética diz que nós devemos defender os interesses, o texto fala das minorias, mas vamos atualizar, né, minorias políticas, né, maiorias sociais. A gente não está defendendo os direitos dos trabalhadores de aplicativos nas nossas pautas. A gente não tem falado sobre isso de uma maneira que a população consiga entender esses fatos. Por exemplo, não há nenhum tipo de garantia, não há férias, não há 13º, não pode usar o banheiro. É muito complicado isso, é quase um trabalho escravo. Você trabalha 18 horas, né, durante um dia que tem 24 horas. 18 horas estão... eles estão trabalhando. Então, a gente não fala, a gente invisibiliza A gente desumaniza porque a gente não conta a história dessas pessoas. E isso é muito grave, porque a gente tem esse dever de trazer esses temas para a pauta, o que o Expressão Livre está fazendo agora, conversar sobre isso, ouvir pessoas, ouvir os motoristas, ouvir os especialistas, para, jogando luz nesse tema, a gente poder entender melhor e ter a nossa própria opinião a respeito do trabalho, né, das pessoas que estão nos aplicativos. E aí a gente, quando vai ver pessoas que estão em bicicletas, debaixo de chuva, debaixo de sol, enfrentando o trânsito do Recife, que não é muito amigável para quem está na bicicleta, por exemplo, fora as motos e etc. Então, não, a mídia não cumpre seu papel, a gente está devendo isso.
Andréa, de que maneira a mídia influencia a percepção pública sobre o trabalho e as novas formas de trabalho?
Influencia muito, né? A mídia, né, a mídia é o espelho da sociedade, a sociedade é um pouco o espelho da mídia. Há uma relação muito grande de trocas e de influências. Então, quando a gente não fala sobre um assunto, é como se esse problema não existisse. Se a gente não joga luz sobre determinados problemas, as autoridades também não se sentem pressionadas a resolverem aquele problema. Então, você apaga da história um grupo social, um grupo de trabalhadores e as problemáticas que estão ali contidas no entorno daquele grupo, né? E quando a gente joga luz naquilo, as pessoas começam a perguntar, começam a ler, se informam, querem conversar com as outras. Isso mobiliza a opinião pública. Se eu não falo nisso, a opinião pública também não vai falar sobre isso. Então, acho que a gente é influenciador de forma bastante contundente, mas quando a gente se omite, a gente está influenciando as pessoas a não olharem para aquilo. Quando a gente não divulga, não fala, não debate, não reporta, né? Então, a gente tem um poder gigante. E para invisibilizar também. Então, o que a gente está fazendo hoje com esses trabalhadores é invisibilizar o trabalho, os direitos que são violados de uma classe gigantesca de trabalhadores.
Como as políticas governamentais podem ser reformuladas para abordar os desafios do trabalho precário e garantir melhores condições para os trabalhadores? E de que forma a mídia pode influenciar esse processo de reforma?
Olha, eu acho que se a mídia começar a debater esse assunto, ouvindo os trabalhadores, ouvindo especialistas, pesquisadores, gente que entende do mundo do trabalho, dos direitos trabalhistas. Se a gente conseguir falar e ouvir essas pessoas, a população vai ter um panorama diferente, né? Vai conseguir se aproximar desse problema, dessa categoria. E quando a gente entende, né, a exploração que esses trabalhadores vivem, eu acho que é praticamente impossível a gente ficar inerte em relação a isso. Então, acho que a mídia pode contribuir muito para a formulação de políticas públicas que garantam os direitos não só desses trabalhadores, mas de outros grupos também. E se a mídia fala sobre isso, a opinião pública também vai se mobilizar. E os políticos, os legisladores, o Estado, de um modo geral, sempre que pressionado pela opinião pública, acaba agindo de uma forma melhor. E é isso que a gente estava falando. Se eu não discuto o problema, ele não existe, as autoridades não se sentem pressionadas a resolver. Mas se a mídia fala, debate, mostra, e a opinião pública se informa e tal, e aí a gente consegue pressionar para que as políticas públicas ocorram. Eu acho que falta mobilização social e falta a mídia cumprir seu papel de falar sobre os problemas da classe trabalhadora, né?
No mês de março de 2024, tivemos a paralisação dos motoristas de Uber. Você acha que a mídia aborda essas manifestações dos profissionais na busca de seus direitos de uma forma eficiente?
Não, né? A gente tem um hábito, a gente enquanto mídia, enquanto imprensa, de dar atenção aos factuais, né? O fato do dia, houve uma mobilização, houve uma paralisação, mas a gente não tem o hábito de seguir acompanhando aquele problema até que uma solução de fato aconteça. Então a gente não fala no dia a dia das problemáticas dessas novas configurações, né, de trabalho, mas aí a gente vai no dia de uma paralisação e diz que paralisou e afetou a vida das pessoas, paralisou e fulana não conseguiu chegar no seu trabalho, e aí vai para a repercussão na vida das pessoas. Mas a gente não vai para a repercussão na vida dos trabalhadores que fizeram aquela paralisação, aquela mobilização. Então a gente só noticiar o factual, o fato da mobilização, da paralisação, não é uma forma eficaz de fazer essa cobertura. A forma mais eficaz seria acompanhar o antes, né, porque essa mobilização ela não é nova, acompanhar o durante e depois cobrar e acompanhar o desenrolar dessa mobilização. A gente fica devendo isso também, porque a gente tem essa limitação de fazer cobertura apenas quando há um protesto, quando há uma mobilização dessa forma. E a gente precisa ter uma cobertura mais perene, né, que ela possa acompanhar o problema do início ao fim.
A gente agradece sua presença aqui conosco. Muito obrigada.
Eu que agradeço. É muito importante a gente falar sobre esse tema e vocês estão de parabéns pelo programa.
E agora vamos conferir as indicações de cultura no quadro Culturalidades com o historiador e estudante de jornalismo Marcelo Dantas. Ele traz dicas culturais sobre as novas formas de trabalho para a gente conferir como outras mídias tratam do tema. Culturalidades.
Olá, ouvintes, eu sou Marcelo Dantas e esse é o Culturalidades. E nossa conversa de hoje vai ser sobre um podcast e um documentário em curta-metragem para priorizar que a gente ouça os trabalhadores por aplicativos para então poder entender mais dessas realidades. Mano a Mano é um dos podcasts de maior sucesso no país, com papos bem envolventes e reflexivos sobre os contextos que fazem o Brasil. Conduzido por Mano Brau, a sugestão que deixo aqui para vocês é o episódio em que entrevista Galo de Luta e Chavoso da USP. Galo de Luta, também conhecido como Paulo Galo, é um ativista pelos direitos de quem trabalha com aplicativos de entrega, e faz parte do grupo Entregadores Antifascistas. Numa conversa toda atravessada por questões raciais, os temas foram vários: política de drogas, envolvimento entre religião e política, violência policial. E Chavoso da USP, um jovem sociólogo em formação, que tem trabalhado nas redes sociais e em palestras na defesa pela educação, traz um repertório de estudos, militância e vivência que enriquecem o debate. Talvez não seja tão evidente assim o motivo dessa primeira dica, mas vale muito para a gente se atentar ao que diz e ao que pensa uma referência brasileira na luta por melhores condições e justiça social para esses trabalhadores de aplicativos. E é nesse nosso trabalho de exercitar a escuta que indico o curta-metragem documentário Vidas Entregues. Com direção e roteiro de Renato Prata Biar, o filme de pouco mais de 20 minutos entrevista Vitor, Fabrício e Bianca, três pessoas que trabalham em aplicativos de entrega de alimentos e nos relatam seus desafios diários. Logo de cara, o documentário nos coloca na perspectiva de quem atravessa os espaços da cidade de bicicleta, e no subtexto vai destacando problemas de mobilidade para quem anda em duas rodas no espaço urbano. Os relatos contam do desemprego, sobre risco de acidentes, o pouco dinheiro que conseguem ganhar nesse tipo de trabalho, mesmo estando em diferentes aplicativos. No fim, fica aquela sensação de que é um trabalho cansativo, mal remunerado e que lá estão devido à falta de oportunidades, não por um possível sonho empreendedor.
Hoje em dia tem de tudo. Tem de mulher, tem homem, tem tudo. A maioria dos meus vizinhos desempregados está tudo descendo para fazer aplicativo, para rodar pelo aplicativo. Porque infelizmente o desemprego está geral. Está brabo, está feio.
Espero que tenham gostado das sugestões. Salve a mídia sonora, salve o documentário, a arte salva.
Alex, escutar a história das pessoas que não apenas estão inseridas, mas pensam o seu modo de trabalho, é muito importante e enriquecedor. E, é claro, temas que envolvem a sociedade precisam considerar outros fatores. Devemos nos perguntar, quem está trabalhando nessas funções? Por quê? Entender os motivos é entender o nosso papel individual na mudança dessa realidade, pois estar numa situação mais vulnerável socioeconomicamente pode levar as pessoas a condições precárias de trabalho.
Muito interessante o documentário Vidas Entregues, Cecília. Ele traz de uma forma imersiva o dia a dia desses entregadores, e o que mais me chamou a atenção foi o entregador que fez apenas uma entrega no dia, voltando para casa com apenas R$7. Isso reforça a ideia de que eles não estão ali porque querem, mas sim porque precisam. Inclusive, eles destacam o desejo de entrar no mercado de trabalho com a carteira assinada, garantindo assim direitos dignos.
Sim, Alex. Adorei especialmente essa segunda dica. Vou assistir com certeza o filme.
O Expressão Livre de hoje chegou ao fim, ouvintes e internautas.
Este programa é uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco. Integrantes do projeto de extensão EducomDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, em parceria com a Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara, e a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação.
O Expressão Livre DH de hoje teve a apresentação de Alex Souza e Cecília Belo, reportagem de Luiz Lima, entrevista e produção de Marcelo Dantas, trabalhos técnicos de Marcos André e Marcos Gordinho, a coordenação do jornalismo é da professora Andréa Trigueiro. Aproveite e segue a gente no Instagram, @expressãolivredh.
Depois de curtir esse programa, corre para ouvir os outros episódios que ainda não tivesse tempo.
Obrigado pela atenção, a gente se encontra no próximo episódio.
Tchau, tchau, até mais!
Expressão Livre DH.